Muito boa tarde. Boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os peticionários aqui presentes. Os primeiros subscritores são, conforme consta aqui nos nossos documentos, Pedro Choi e Amélia Cordeiro. Há mais duas pessoas que eu não tenho nome e por isso peço desculpa. São o Dr. Eduardo Vicente, Dr. Miguel Ramiro e Catarina Canelas. É assim?
É assim.
Pronto, assim está mais completo. Nós temos então hoje aqui os peticionários presentes para esta audição. Temos presentes do partido do PSD, a deputada Laura Magalhães, e do PCP, a deputada Carla Cruz. Os restantes deputados não sei se estão presentes, foi um bocadinho também antecipada a hora, em relação ao que é habitual, costuma ser às 2 horas, e hoje, atendendo também à reunião dos grupos parlamentares, alguns deputados podem, entretanto, ainda chegar. Mas também nós temos às 14h uma reunião do grupo de trabalho sobre o mesmo tema, portanto, este é um assunto que está completamente em cima da mesa. Aliás, nós estamos a terminar no âmbito do grupo de trabalho, estamos a fechar, falta uma única audição, e é sobre esse mesmo tema que de seguida iremos, depois da vossa audição, iremos tratar. E posto isto, dizer-vos que também já sabem como funcionam estas audições. Vão dispor de 10 minutos iniciais para explanarem as vossas razões. Podem dividir o tempo como entenderem. Sempre que falarem, colocam no sítio próprio para ficar gravado. O tempo conta no sítio que já vos expliquei. E posto isso, depois desse tempo, cada grupo parlamentar dispõe até 5 minutos para vos colocar as questões que entendam necessárias. E no final voltam a ter até 10 minutos para responder às questões que vos sejam colocadas. Tem a palavra.
Senhor Coordenador do Grupo de Trabalhos, muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado pelo tempo que nos dispensam. A todos os presentes que me tenham esquecido, bem-vindos e obrigado por estarem presentes. Antes de mais, hoje estamos aqui a ser ouvidos pelo facto de sermos primeiros titulares da petição pública que conseguiu cerca de 13 mil assinaturas, que tinha como título Pelo Direito à Igualdade no Exercício Profissional das Terapêuticas Não Convencionais e que, na verdade, tinha por objetivo resolver o problema que todos vocês conhecem dos pós-2013 e dos qual não vou falar muito, que os senhores já ouviram falar dele dúzias de vezes e já o conhecem de trás para a frente, mas no fundo a razão desta petição ter aparecido naquela altura é porque foi imediatamente a seguir à saída dos ciclos de estudos da medicina tradicional chinesa, sendo que isso ocorre a 9 de fevereiro de 2018 e só se poderiam candidatar à cédula, apesar dos ciclos de estudos terem sido aprovados em 2018, em relação à medicina tradicional chinesa, só se podiam candidatar à cédula todos aqueles que estavam a exercer em setembro de 2013, criando ali um hiato de 5 anos que nós considerávamos de extrema desigualdade, pois tratavam-se de profissionais com exatamente a mesma formação e que mesmo os que estavam antes, que estavam a exercer em 2013, também só se podiam começar a acreditar naquele preciso momento, o que criava de facto uma injustiça que nós pedimos, e pelo menos cerca de 13 mil pessoas concordaram connosco ao assinar esta petição. E nós aproveitamos para vir cá hoje para vos pedir que não deixem cair este processo. Nós sabemos que falta muito pouco tempo para que a Assembleia da República entre de férias e vai ter muito pouco tempo a trabalhar antes de haver uma próxima legislatura e queremos pedir-vos que concluam este processo porque é demasiado importante para muitas pessoas. Aproveito para acrescentar que foi-vos enviado uma proposta de redação de adendamento a este artigo 19 da Lei 71/2013, foi-vos enviado na última segunda-feira por e-mail. Nós trazemos-la aqui em papel. E, na prática, do que é que resulta esta tentativa de proposta de aditamento? Evidentemente que nós sabemos, nós não já agora, e vem também neste âmbito da nossa petição. Se repararam, a nossa petição não indica nenhuma solução, pede apenas que haja uma solução. Tivemos um objetivo quando fizemos assim, não foi por acaso, fizemos-lo porque queríamos deixar em aberto liberdade de decisão aos senhores deputados, claro que têm sempre, mas no sentido de poderem escolher aquilo que acham que está certo para resolver o problema. Entretanto, como já decorreram quase todas as audições e como todos nós, profissionais das ciências, ouvimos todas, acabámos por perceber e tentar perceber qual era o denominador comum e qual era aquilo que poderia reunir mais consenso junto dos profissionais. Como sabem, eu já fui ouvido aqui pela primeira vez na qualidade de presidente da Associação de Profissionais da Acupuntura, foi a primeira audição, e nessa altura defendi que a proposta certa para resolver o problema seria a proposta, o projeto de lei que tinha sido escrito pelo Bloco de Esquerda, não por ser subscrito pelo Bloco de Esquerda, mas pelo seu conteúdo. Foi essa a minha tomada de decisão na altura. Neste momento, eu e a associação a que eu presido, a PPA, estamos a assinar conjuntamente com outras oito, com um número alargado de associações, eu disse oito, vou explicar porquê, são muito mais do que oito, mas oito foram dessas associações foram ouvidas, dessas instituições foram ouvidas aqui. Nós escrevemos aqui neste papel que vos vamos deixar, podemos enviar por e-mail, foram ouvidas 13 instituições das terapêuticas não convencionais, foram ouvidas outras por vós que não são das terapêuticas não convencionais. Dessas 13 das que representam as terapêuticas não convencionais, 8 assinaram esta proposta que está aqui de alteração à lei, e esta proposta tinha também uma preocupação que nós entendemos que existia nos senhores deputados e entendemos por aquilo que ouvimos das vossas audições, que era o não deixar perpetuar ad eternum o prolongamento do período transitório. Eu percebi que esse problema incomodava, de facto, os senhores deputados desta Comissão, e percebo a razão. De facto, se a homeopatia nunca acabar de ser regulamentada e se não for aprovada nenhum curso de medicina tradicional chinesa ou de quiropraxia, algo que é plausível e possível de fazer, acrescento que os próprios institutos politécnicos não têm muito interesse em fazer estes cursos, razão simples, o número dos casos é de 20 pessoas, portanto é muito difícil eles ganharem algum dinheiro a fazerem um curso destes, portanto há uma probabilidade elevada de eles não fazerem cursos. Se não fizerem cursos, não haverá primeiro licenciado, logo o período transitório será ad eternum. E eu percebi que isso incomodava, nós percebemos que isso incomodava os seus deputados, por isso esta proposta de redação de aditamento inclui um limite máximo de 10 anos a partir do momento em que seja publicado o aditamento. Esta documentação que já vos foi enviada, nós podemos comprometer-nos a enviar outra vez. E era isso que carecia aqui de alguma explicação, que é este segundo ponto que diz que quem tiver iniciado esta formação até ao fim do décimo ano civil seguinte ao da publicação deste aditamento, ou seja, a partir do momento em que o aditamento seja publicado, quer as escolas sejam ou não sejam reconhecidas, quer ou não, nós estamos a propor, e atenção, isto é contra os interesses das escolas, e é proposto também pelas próprias escolas que assinaram, e já agora saliento também, porque isso é importante, que as associações de estudantes também assinaram, mas vocês irão ver a totalidade da Associação de Estudantes. Portanto, nesse sentido, o objetivo é fazer com que haja um limite temporal. Claro que os seus deputados poderão decidir outra coisa totalmente diferente. Entretanto, em relação, há aqui uma questão relacionada com por que razão é que se pede para, em vez de ser o ano a seguir, na prática isto resulta de uma junção dos projetos de lei que já existiam, mais da proposta da recomendação do CDSPP, ou seja, os três documentos que haviam relacionados, é uma fusão dos três, acrescentando-se apenas aqui uma pequena coisa, em vez de se colocar como, acrescenta-se um fim, um término, o limite máximo de tempo, e acrescenta-se que a possibilidade de quem estiver nessas circunstâncias se poder estar do limite não ser a data do último licenciado, mas sim o ano a seguir. A razão tem a ver com o facto de que é imprevisível quando é que haverá o primeiro licenciado e pode acontecer numa altura em que já se iniciou o outro ano letivo e se permitir a essas pessoas que já começaram o ano letivo, de facto, serem enquadradas e não serem prejudicadas. E vou passar a palavra ao Dr. Eduardo Vicente.
A minha intervenção vai basear-se não só naquilo que nós pensamos também, mas também naquilo que será, digamos, a posição da autoridade para a concorrência, cujo projeto de recomendação teremos todo o gosto de vos deixar também. Acontece que a petição que tem entrada foi pelo direito à igualdade. Se é pelo direito à igualdade, é porque há desigualdade. E, de facto, há desigualdade de tratamento. Para quem? Para várias situações profissionais que à data da entrada em vigor da Lei 71 de 2013, ou seja, a 2 de outubro de 2013, já tinham exercido, mas que nessa altura não estavam a exercer por motivos vários, mas que depois, posteriormente a esse prazo de candidatura das células, voltaram a exercer. Estão também em questão aqueles que, à data da candidatura, estavam ainda a estudar os seus ciclos, a fazer os seus ciclos de estudo. Estão também em questão aqueles que não se puderam candidatar por terem iniciado os seus ciclos de estudo mais tarde. E também estão em questão um quarto grupo de profissionais, que são aqueles que até tinham condições para se poder candidatar e que estavam a exercer, mas designadamente fora do país ou por motivos vários, não puderam candidatar-se no prazo que estava estipulado e vieram a fazer mais tarde. Portanto, são estes os profissionais, estes quatro grupos que estão em questão. Ora bem, entretanto, isto está a originar uma discriminação negativa relativamente aos mesmos e que se baseia, por um lado, na interpretação que é feita da lei pelos órgãos que estão implicados na aplicação da regulamentação, interpretação que é feita à base da letra e não do espírito, ou seja, baseada mais na formalidade da lei e não propriamente na matéria em si. Ou seja, em vez de serem avaliados os conteúdos profissionais de cada candidato à cédula, não, aqui o que se está sobretudo a ter em linha de conta é se fizeram naquele prazo ou não, quando na realidade é importante é saber se os profissionais estão devidamente habilitados ou não para exercer e se isso vem trazer ou não segurança para as pessoas que entretanto vão reconhecer eles. Portanto, há aqui uma inversão. Por outro lado, também há a responsabilidade dos diferentes governos que, ao não cumprirem os prazos para regulamentar, e eu lembro que a Lei 45 de 2003 pressupunha um prazo de 180 dias para o fazer, o não fizeram, ou seja, só fizeram muito mais tarde, 12 anos para 5 das terapêuticas não convencionais, e no caso da MTC, só passados 15 anos após a Lei 45 é que se puderam começar a candidatar. Porém, a homeopatia ainda nem sequer tem condições para o poder fazer. Portanto, isto está a criar há situações de desigualdade e de discriminação negativa entre profissionais, o que está a distorcer a própria concorrência entre eles, uma vez que uns podem exercer, outros não podem exercer, uns têm cédula para poder exercer, outros até terão condições, mas como não se candidataram, não podem exercer. E gostaria de realçar isto, outra situação importante, é que esta discriminação negativa entre profissionais e injustificada tem consequências também de discriminação negativa relativamente à Lei 1 de 2017, aquela que estabelece...
Peço desculpas, estamos a ultrapassar o tempo e nós estamos com o tempo muito apertado e dispõe de 10 minutos no final e eu pedia-lhe que fosse breve sim. Para não derrapar.
Estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador. Portanto, é que essa lei isenta de IVA os profissionais que têm acesso à seda profissional. Aqueles que não têm, portanto, por estas consequências não têm acesso, não podem beneficiar do IVA e isso vai se repercutir nos doentes, porque serão os doentes a pagar esse IVA. E, portanto, vai implicar também a dificuldade e a inibição de escolha de um paciente poder tratar por um profissional que gostaria de fazer, mas que está sujeito ao pagamento de IVA, não vai fazer. Por esse motivo, portanto, isto são a interpretação baseada também na autoridade da concorrência, como referi no princípio, cujo projeto nós vamos deixar aqui, portanto, à apreciação dos senhores deputados. O projeto de recomendação à Assembleia da República.
Muito obrigado. Eu agradecia que se pudesse desligar o microfone.
Eu aproveitava para informar que todo aquilo que foram documentos que têm chegado depois das últimas audições que fizemos e todos aqueles documentos de apoio às propostas que têm chegado têm sido devidamente reencaminhados para os elementos do grupo. Ainda agora acabou de chegar um que acabou precisamente de ser reencaminhado. Portanto, todos esses documentos que refere têm sido, o grupo tem em sua posse para que possa tê-los em conta quando das suas decisões. Posto isto, passaria agora a palavra aos senhores deputados, começando pela deputada Laura Magalhães, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como os peticionários, neste caso, que também representam a APA, agradecer em nome do grupo parlamentar. Aliás, os primeiros peticionários desta petição são exatamente elementos da APA e estão aqui enquanto peticionários e não representantes da APA. Daí peço desculpa pelo meu lapso. Agradecer em nome do grupo parlamentar do PSD os contributos que nos trouxeram aqui hoje. Eu não tenho questões a colocar porque o PSD e acho que todos os grupos parlamentares que fazem parte deste grupo de trabalho conhece aquela que é a vossa visão, a vossa perspectiva sobre esta situação, porque já tivemos a oportunidade de vos ouvir. O enquadramento da situação está perfeitamente compreendido da nossa parte. Também já percebemos quem é que são os lesados, urge aqui realmente resolver a situação e dizer que, e penso que também que já o sabem, os projetos, o objeto deste grupo de trabalho é algo muito restrito, circunscrito a dois projetos que estão neste momento em discussão, que é o projeto do Bloco de Esquerda e o projeto do PAN. Em relação a estes projetos em concreto, o PSD já teve a oportunidade de dizer que não concorda com a sua totalidade, exatamente por aquilo que foi aqui dito pelo Dr. Pedro Choi, mas também não quisemos obstaculizar na altura e por isso aquele que foi o nosso sentido de voto na altura em relação aos projetos para que haja, porque temos mesmo a pretensão de contribuir para a resolução desta situação. Em relação à proposta que nos fizeram chegar, eu confesso que ainda não tive a oportunidade de analisar com a devida atenção, claro que o irei fazer e irei levar também ao meu grupo parlamentar, dizer-vos que fazemos boa nota daquilo que trouxeram cá e que será naturalmente fruto de análise e de discussão interna do nosso grupo parlamentar. Em relação à atribuição, ao alargamento do prazo para a atribuição de células profissionais, permitam-me só sublinhar uma questão. Já foi aprovado aqui um projeto de resolução, se não estou enganada, eu não tive a oportunidade de ir buscar a minha pasta que me acompanha nestas audições, porque vim direta de uma outra reunião, mas salvo erro já foi em 2017 e não é isso que nós estamos aqui a discutir. Estamos a discutir, sim, o modo como é que poderá ser e esse período temporal. E acho que é importante também reforçar essa questão. E pronto, e mais uma vez agradecer, acho que fiz nota daquilo que pretendia. Não tenho nenhuma questão a colocar, porque percebo qual é a vossa posição e agradecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E de seguida tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de agradecer a presença dos peticionários nesta audição. Peço desculpa pelo ligeiro atraso logo no início da audição, mas creio que entendi o que estavam a dizer e a propor, e pareceu-me, aliás, que estavam a ler bem, particularmente bem, aquilo que tem sido as audições e aquilo que tem sido dito nestas audições. Como sabem, aliás, referiram, o Bloco de Esquerda tem um projeto de lei sobre o assunto, exatamente nos moldes que referiram, e a verdade é que se apresentamos essa solução é porque nos pareceu que essa era a melhor solução. Essa era a solução que efetivamente respondia às questões de desigualdade para as quais alertam aqui. No entanto, e essa é a parte da leitura que fazem do andamento deste grupo de trabalho, no entanto, têm sido levantadas reservas, como têm visto, sobre a possibilidade de haver uma espécie de norma transitória que, no limite, ou pelo menos em teoria, podia existir ad eterno. E, portanto, a solução que nos trazem de haver um limite máximo em que esta norma transitória ou esta alteração à norma transitória pode existir, parece-nos uma solução que pode desbloquear aqui algo que possa estar bloqueado. Da parte do Bloco de Esquerda, nós gostávamos sobre esta matéria só de reiterar aquilo que acho que é óbvio, que é nós estamos completamente empenhados e interessados em resolver este problema. E para isso é preciso, obviamente, garantir uma maioria parlamentar para haver uma alteração legislativa. Temos o nosso projeto de lei. Esse é o projeto que nós gostaríamos, obviamente, que fosse aprovado, foi aquele que nós apresentamos por achar que era a melhor solução. Se não for possível, nós consideramos, obviamente, outras alternativas, outras hipóteses, nomeadamente até de existir um limite máximo, porque realmente aqui o foco desta discussão deve ser o tratamento igual e a não discriminação de pessoas que tiveram formações iguais ou até mais completas em alguns casos e que estão a ser impedidas de aceder ao mercado de trabalho e estão a ser impedidas de exercer a sua atividade e por não poder aceder a cédulas profissionais. Por isso, isso é que nos parece que realmente é o que importa resolver. Mas, porque estão a ser impedidas, estão a ser tratadas com desigualdade, não por culpa dessas pessoas, mas porque não nos é dada nenhuma alternativa, não é? Porque a lei diz que tem que ter uma licenciatura para ter cédula profissional. Bom, mas não há licenciaturas, não há cédula profissional, e não é por culpa da pessoa que teve que encontrar outras alternativas, e efetivamente porque a lei não foi aplicada. Isso são outros 500, por assim dizer. Há muitos aspectos da lei que ainda não foram aplicados, infelizmente, e a regulamentação total continua por se fazer, mas sobre este caso em concreto, só mostrar essa total disponibilidade do Bloco para resolver este caso de diferença de tratamento para situações que são basicamente igual, e concordar com o que foi dito aqui, que nós deveríamos estar a olhar para o acesso a cédulas em função daquilo que é a formação, daquilo que é a qualificação dos profissionais e não propriamente em função da data em que se inscreveu num determinado curso ou numa determinada formação. Isso é que era importante para garantir a qualidade dos serviços. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E, de seguida, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar os peticionários. Pedi desculpa de ter chegado também um pouco atrasada, mas também tive uma reunião antes e não consegui vir mesmo a horas. Dizer que, mas penso também que o grosso do que ouvi, percebi o problema, até porque tenho a petição também e, no fundo, é uma matéria que temos acompanhado de perto. Na perspectiva do CDS, e como o Dr. Pedro Cheio também tinha acabado de dizer, houve uma resolução aprovada. Nós, no nosso entendimento, isto é uma matéria de regulamentação do Governo e, portanto, entendemos, não apresentámos um projeto de lei porque entendemos que era matéria reservada do Governo e que a regulamentação cabe ao Governo. Entendemos também que há aqui dois, essencialmente dois grupos diferentes, que são aqueles que, como o Dr. Eduardo acabou por dizer, dividiu em quatro, mas no fundo eu dividiria mais simplisticamente em dois, que eram os que em 2013 já estavam a exercer, mas que por motivos diversos não pediram ou estavam a exercer ou estavam a meio do curso e por motivos diversos não pediram a cédula, e aqueles que de facto se formaram depois, entraram depois e que não podem fazê-lo. Na nossa perspectiva, e aliás de acordo com a lei, um período de abertura de atribuição de cédulas não garante automaticamente a atribuição da dita cuja cédula, porque não invalida que se tenham de cumprir todos os requisitos para que a cédula seja atribuída e, portanto, entendemos que poderia e deveria ser aberto um novo período, sobretudo para aqueles, quer dizer, não há razão nenhuma para não ter sido aberto um período para aqueles que já estavam a exercer e que podem comprovadamente tentar comprovar as suas competências e ter X pontos, portanto, cédula provisória e ser-lhes dado um prazo para completar os seus ciclos de estudos e nessa matéria, nessa perspectiva, de facto, não entendemos porque é que não foi ainda feito. Temos, de facto, a reserva, que é uma realidade que temos, e confesso que mesmo os 10 anos não sei se não será tempo demais, mas para nós a não existência de prazo não é um entrave, porque não coloca nem pressão do lado do Governo, nem pressão do lado das escolas sobretudo das escolas, ou não tanto das ordens ou das associações, mas sobretudo da parte das escolas, para que haja regulamentação, porque no fundo não há prazo. Os senhores que estão nisto é a vossa vida, sabem que isto prolonga-se, este processo, há tantos anos, quer dizer, nada nos garante que não se prolongue por muitos outros mais. E, portanto, o que todos queremos, e penso que para nós isso é o principal objetivo e a principal necessidade de garantir, é a saúde e a segurança dos utentes, também, como é óbvio, dos profissionais, mas, quer dizer, acima de tudo, dos utentes, porque há bons e maus profissionais em todo lado e, portanto, no fundo é preciso e é urgente uma certificação para que as pessoas saibam a quem recorrer. E nessa medida também, a existência de um prazo, na nossa perspectiva, também vincula, de certa forma, o Governo a regulamentar, porque há matérias, nomeadamente o reconhecimento dos cursos depende da A3ES, que é uma entidade autónoma e, portanto, na qual nós não podemos, de facto, não temos qualquer tipo de possibilidade de interferir e, portanto, não está fora da alçada da Assembleia da República. E nós também aproveitava para fazer uma pergunta que eu não tive a oportunidade de estar presente em todas as audições, porque isto, grupos pequenos, muitas vezes temos várias reuniões ao mesmo tempo, mas teve o grupo de trabalho das terapêuticas, não me recordo já como é que se chamava, mas era o grupo de trabalho no seio da Direção-Geral de Saúde, foi do Conselho Consultivo, exatamente, basicamente foi desfeito, ou quer dizer, ou não reuniu, não sei se formalmente terminou, mas não tem sido dado continuidade, e o que pergunto é se também nos podem dar algum feedback do que é que tem havido, porque de facto nós ouvimos nas notícias que há pressões de ambos os lados, e isso é até dentro de certa medida natural, mas para nós aqui o que nos interessa é fazer uma análise da situação e tentar ser o mais rigorosos e isentos e justos possíveis, pelo menos é aquilo que nós entendemos, para que resolver o problema aos profissionais de saúde sem colocar em risco aquilo que é a segurança dos utentes. Obrigada.
Muito obrigado. E para concluir, tenho a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento também os senhores deputados e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP os peticionários e muito em concreto a APA, a Associação Portuguesa de Profissionais da Acupuntura, que dinamizou esta petição. Eu não vou fazer o enquadramento, os senhores fizeram o enquadramento, colocaram as questões porque é que chegamos até aqui. E eu queria colocar uma pergunta relativamente à proposta de redação que nos foi enviada e, tal como ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo o disse bem, foi-nos encaminhada para os grupos parlamentares, pese embora esse encaminhamento o grupo parlamentar do PCP, isto para vos dizer que nós ainda não temos uma avaliação aturada e coletiva desta vossa proposta, mas também aproveitando que estão aqui e que são uns dos subscritores desta proposta de redação, como disseram, de aditamento ao artigo 19, e eu creio que posso dizer que terão interpretado bem, e sobretudo a parte do PCP sempre o dissemos, que um período transitório não podia ser um período transitório ad eterno, é verdade. Aliás, porque até em termos jurídicos, o período transitório tem que ter precisamente um princípio e um fim. É que em termos estritamente, quando falamos de um período transitório, estamos a falar de um período que não pode ter uma vigência sem fim. E, portanto, o próprio conceito de transitório significa que é temporário, não é? Com vista a resolver situações que, findo essas situações, se aplica à lei geral. E, portanto, e aplicar-se-ia a 71/2013. Era isto que... foi sempre esta também o nosso espírito e sempre aquilo que nós aqui dissemos. A minha pergunta, eu estava a tentar ler os documentos, mas também vos queria ouvir e, portanto, não deu para fazer uma análise ao documento. A minha pergunta é muito concreta: porquê 10 anos? A razão de colocarem 10 anos num período transitório para... Em que é que se fundamenta? Portanto, no fundo é isso. Qual é o fundamento para colocarem num regime transitório 10 anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para responder às questões que foram colocadas, e pedia, dentro do possível, para que fosse cumprido o tempo, que estamos mesmo apertados, temos decidido uma reunião e depois o plenário.
Ok, vou tentar ser o mais breve possível. Bom, em primeiro lugar, gostava de dizer que nós não fizemos de propósito para ser ouvidos duas vezes. Quando fizemos a petição, estávamos à espera do processo normal a que estamos habituados de ocorrer nas petições e não de ser ouvidos aqui a segunda vez, apesar de que achamos que foi oportuno, porque pudemos responder a estas questões que estão postas aqui na mesa. Nós refiro-me ao coletivo, não à PPA e à minha pessoa, percebemos que, de facto, era um problema grave para muitos dos seus deputados o continuar ad eterno de um período transitório, que esse período transitório teria que ter um fim. E, claro, teríamos que decidir, eventualmente, qual é que poderia de ser, e conseguimos que a maioria das associações e das instituições das TNC que aqui foram ouvidas por vocês e muitas outras que não foram ouvidas, mas também assinaram no documento que vocês têm, aceitassem então que houvesse um período transitório. Nós achamos que havia a necessidade de 10 anos por causa de uma adaptação e a partir daquela data. Também tinha que ser outra data qualquer. De qualquer das formas, se os seus deputados acharem que tem que ser uma data inferior a essa, que o façam, porque aquilo que seria pior de tudo era não haver nenhum prolongamento do período transitório. Facto que seria extremamente grave e que nós estávamos a ver como plausível, estando quase a acabar o tempo de vida desta legislatura, e se o projeto não for aprovado até ao fim, morrerá e seria uma catástrofe para todos estes pós-2013. Por isso, nós ficaremos contentes com qualquer prolongamento. Isto é a primeira coisa que nós deixamos aqui bem claro. 10 anos tem muito a ver com a injustiça que vai acontecer para as escolas, que poderá ser minorada, e com a capacidade das escolas, se tiverem que morrer porque ninguém publicou a portaria de adaptação, que possam morrer de forma progressiva, não aceitando novos alunos, de maneira a não deixar ninguém pendurado, no sentido de que tenham tempo suficiente para prever que, eventualmente, não lhes vão dar sequer a portaria que lhes permite adaptar, e se isso não acontecer, as escolas poderão, por simplesmente, deixar de receber novos alunos e concluir os cursos com os que estão no fim, pela responsabilidade moral de não os deixar ficar de certa forma, a meio de um curso e depois não se poderem candidatar à cédula. Era essa a nossa intenção e achávamos que 10 anos era o tempo necessário para esse facto. Contudo, deixo bem claro que qualquer prolongamento de candidatura ao período transitório será para nós considerado como uma enorme mais-valia, que o pior de tudo seria não haver período transitório de candidatura à cédula. Queria concluir o que estava a dizer o Dr. Eduardo Vicente, é que a PPA pediu à ADC, à Autoridade da Concorrência, que se pronunciasse em relação à desigualdade que é criada por este problema dos pós-2013. E a ADC é absolutamente clara, nós vamos deixar-vos aqui o projeto de recomendação. Já fomos informados ainda ontem que o projeto de recomendação só ainda não está como recomendação clara, apenas por uma questão de natureza administrativa, falta assinar, e que será assinada nos próximos dias. E esta recomendação é para a Assembleia da República e recomenda claramente e veemente à Assembleia da República que resolva este problema. Aponta várias direções, mas deixa liberdade expressa à Assembleia da República de resolver este problema, mas é uma recomendação forte de uma instituição totalmente independente, que é a Autoridade da Concorrência, pois cria uma distorção da concorrência de vários níveis, como disse o Dr. Eduardo Vicente, não só em relação ao IVA, porque é um absurdo, e penso que isso é um problema que deveria ser também repensado, que a Autoridade Tributária colete IVA aos nossos colegas que não têm cédula e que exercem, mas que têm formação adequada. E, na verdade, isso cria também uma distorção da concorrência, no sentido em que duas pessoas a fazerem exatamente o mesmo ato e tendo a mesma formação, um coleta IVA, outro não coleta IVA, isto é proibido por lei. Contudo, a Autoridade Tributária às vezes coloca-se em posições um pouco acima da lei. E é acerca disso também que se refere este projeto de recomendação. Ora, a ver se não me esqueci de nenhuma pergunta. Conselho Consultivo é muito importante. O Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais acabou há 4 anos atrás. Eu era representante da medicina chinesa e o Dr. Eduardo Vicente representante da acupuntura. Portanto, o Conselho Consultivo cessou funções, teve um mandato, certo? Um mandato de 4 anos, desde foi concluído, não houve renovação, portanto não existe Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais. Eu penso que obrigaram-nos a nós a assinar um documento que nos obriga a sigilo, mas penso que esta instituição, se calhar, deveria de pedir que esse sigilo fosse retirado e que as pessoas vos dissessem exatamente tudo o que se lá passou e deixou de passar. Na verdade, o Conselho Consultivo para as Terapêuticas Não Convencionais, e o que eu vou estar a dizer é verdade, é uma inconfidência, mas e se calhar ser algo penalizado por ela, não fez grande coisa porque não o deixaram trabalhar em condições. É tão simples quanto isso. Porque, na verdade, havia forças de bloqueio internas, e já não vou dizer quais para não ser agredido a seguir, não é? Mas que nos impediam claramente de trabalhar, que tinham manobras específicas para dilatar os tempos de trabalho, do género a criar oposições a qualquer coisa que fosse feito, do género dizer que é ilegal, mas depois tínhamos de verificar se era legal ou se era ilegal. Enquanto verificávamos isso tudo, acabava o tempo todo. Era suposto reunirmos uma vez por mês. Nós reunimos quase uma vez por semana e mesmo assim não conseguimos fazer em 4 anos aquilo que eu, como equipa normal, faria em 3 meses. Portanto, estou a querer dizer é que fomos bloqueados e por isso, na verdade, nós não fizemos grande coisa. É esta a realidade nua e crua. Quanto ao resto, se me for autorizado, como é evidente, direi a verdade toda, e o melhor até era ouvir o Conselho Consultivo inteiro e dizer-se a verdade toda. Muito obrigado. Ah, já agora, falta uma pergunta ou não falta nenhuma pergunta? Neste momento, o que eu estou a querer dizer é que, de facto, uma das grandes dificuldades que tem existido dentro das terapêuticas não convencionais parece estar a resolver-se, que é a capacidade de nós conseguirmos dialogar, comunicar e tomar posições conjuntas. E esta é uma prova delas, é uma prova de que 8 em 13 associações ouvidas por vocês aqui estiveram de acordo em apresentar esta proposta. Esta proposta, que esperemos que vos sirva de inspiração, se não for perfeita, que publiquem um período transitório de candidatura às cédulas profissionais, se não for de 10 anos, que seja de outro tempo, mas que seja feito. Para nós é muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço à Associação Portuguesa de Profissionais da Acupuntura, aqui representada por seus, quatro dos seus elementos, a vossa colaboração que nos trouxeram. Nós continuaremos a nossa reunião. Agradecemos os contributos que nos deixaram, que nos enviaram já e que o Grupo de Trabalho já dispõe. Muito obrigado pela vossa presença.
Chegará depois também por e-mail.